As cidades de Santa Rosa del Mondai e Nacundai, distantes cerca de 40 e 50 quilômetros, ali no mapa, vossas excelências poderão ver ali o Alto Paraná, região ali, onde está o... Poderia apontar quem está com a... Apontar a região ali do Alto Paraguai, na divisa ali com o Brasil. As cidades de Santa Rosa del Mondai e Nacundai, distantes cerca de 40 e 50 quilômetros, respectivamente, de Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil, têm sido palco dos últimos conflitos. Estão na região aproximadamente 5 mil carpeiros. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, existem entre 80 e 150 mil brasiguaios no Paraguai. O conflito na região remonta à década de 70 e agravou-se principalmente após a criação da Lei de Demarcação de Terras na Fronteira, em 2005. Naquela ocasião, o governo paraguaio estabeleceu que, em uma faixa de 50 quilômetros a partir da fronteira, onde nenhum estrangeiro poderia ser proprietário de terras, excetuando-se aquelas adquiridas antes da edição dessa lei. Os brasiguaios contribuem com parcela considerável da produção de soja no Paraguai, o que levou aquele país à condição de quarto maior produtor de soja do mundo em 2010. As terras onde vivem os brasileiros no leste do Paraguai estão entre as mais valorizadas do país, devido, entre outros aspectos, ao tipo de solo reconhecidamente fértil e à preparação realizada pelos brasileiros para realizar o seu cultivo. Os conflitos do Paraguai se intensificaram no dia 12 de janeiro de 2012, deste ano, quando o líder dos carpeiros declarou que, aspas, os filhos de brasileiros nascidos no Paraguai não são paraguaios e, portanto, não têm direito a terras. Fecho aspas. Ao mesmo tempo, uma equipe de serviço geográfico militar foi enviada à região para demarcar algumas propriedades e verificar se pertenciam ao Estado. O levantamento topográfico militar visava confirmar se os 20 mil hectares nas mãos de brasiguaios e brasileiros poderiam ter sido parte de antigos ervais, que eram, como eram chamadas as antigas plantações de erva mate, como em Nacundai, Pirapit, Iacuí, Otano, e as terras onde estão o Parque Nacional Nacundai e o antigo Parque Iacuí, que nos anos 1800 eram propriedade do Estado. A equipe do Serviço Geográfico Militar realizou o trabalho acompanhado de carpeiros. O fato desagradou aos brasiguaios e aumentou a tensão na região. A prefeita de Santa Rosa del Mondai, que se deslocou até o local para tentar intermediar um conflito que era iminente, foi atacada pelos carpeiros com pedras e ameaçada de agressão. Os carpeiros invadiram algumas propriedades de brasiguaios e ocupam parte delas. Os brasiguaios têm sido ameaçados e são impedidos de trabalharem em suas terras. Os grupos de carpeiros ameaçam agora invadir mais terras que afirmam não serem legalizadas. Eles conduzem facões, machados, pás, foices, pedaços de madeira e até o momento não há indícios de que eles possuam armas de fogo. Durante a sua campanha eleitoral, o presidente Lugo prometeu tomar medidas para solucionar o problema dos sem terra no Paraguai, o que ainda não ocorreu. Lideranças dos movimentos dos carpeiros que ocupam áreas de produtores brasiguaios e paraguaios no distrito de Nacundai deram um prazo para que o presidente da República resgate, por assim dizer, pelo menos uma propriedade de 20 mil hectares de terra que pertence ao produtor brasileiro Tranquilo Fávero, conhecido lá como o Rei da Soja, e a distribua entre os trabalhadores. Caso isso não aconteça, os carpeiros prometem invadir a propriedade. Além dessa ameaça, outras lideranças do movimento avisaram que mais de 162 mil hectares, situados em outras localidades do departamento do Alto Paraná, podem ser invadidos já a partir das próximas semanas. Diariamente, paraguaios de outros lugares do país têm chegado ao acampamento em Nacundai, tornando os ânimos mais exaltados. Os brasiguaios contrataram seguranças para protegerem suas propriedades que ainda não foram invadidas. Há um grupo de brasileiros e brasiguaios menos favorecidos que enfrenta grandes dificuldades. São pessoas que não possuem sequer documentos. E essa parcela da comunidade enfrenta todo tipo de chantagem e ameaças, além da dificuldade de comprovação da posse de suas terras, que são constantemente invadidas. O governo do Paraguai alertou aos carpeiros que não vai tolerar nenhuma invasão e criou uma nova comissão para tentar resolver o problema. Um reforço policial de 250 homens foi deslocado para a região a fim de tentar evitar o confronto. Devido à ação dos carpeiros, o chefe do Gabinete Civil do Paraguai, Miguel López Perito, declarou que o governo pode suspender a demarcação até que os ânimos se acalmem. O governo paraguaio tem tratado o caso dos sem terra com medidas paliativas, que não foram suficientes até agora para resolver a questão. Ainda que tenha enviado alguns policiais para a área com disputa e tenha designado uma comissão para tratar do problema, o governo acompanha o assunto relativamente à distância. O Paraguai vive um ano pré-eleitoral, o que pode estar influenciando o comportamento das autoridades. Essa falta de presença eficaz para intervir na questão é um dos fatores que fomenta a ação dos carpeiros e amplia a tensão na área. Com essa situação, os movimentos sociais identificam oportunidades para patrocinarem ações que redundem em algum tipo de benefício. A Liga Nacional dos Carpeiros é um movimento que emprega técnicas radicais para atingir seus objetivos. Seus integrantes conduzem ferramentas usadas na lavoura que, em um conflito, podem tornar-se armas perigosas. Os produtores brasiguaios possuem armas de fogo e, como já dito, têm contratado seguranças para proteger suas propriedades. O efetivo policial presente na região é insuficiente para evitar um conflito entre litigantes. Essa hipótese não está descartada, pois a tendência é que a situação venha a se agravar caso não sejam tomadas providências oportunas no nível governamental. Ontem recebi a informação de que o governo brasileiro está atento a essa movimentação na região da fronteira com o país vizinho e, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, e que Sua Excelência, a Senhora Presidenta da República, já teria designado Sua Excelência, Ministra-Chefe do Gabinete Civil, Gleisi Hoffmann, para coordenar esse grupo de trabalho envolvendo outros ministérios para, com a sua contraparte no governo paraguaio, que é o chefe do Gabinete Civil, o senhor Miguel López Perito, possam chegar a um entendimento que tranquilize, de um lado, os brasiguaios e que também ofereça aos paraguaios que desejam ter o seu espaço para poder plantar, tenham essa garantia sem que o direito já adquirido pelos brasiguaios seja ameaçado. Em relação aos brasivianos, que são aos brasileiros na fronteira com a Bolívia, os brasileiros e seus descendentes estabelecidos na Bolívia, também conhecidos como brasivianos, têm enfrentado dificuldades no território daquela nação andina. Fruto do chamado processo de refundação da Bolívia, onde os direitos dos indígenas bolivianos receberam especial atenção do governo central, em consequência da Constituição, que passou a vigorar a partir de 2009, os brasivianos se encontram em situação que inspira preocupação quanto à manutenção de suas propriedades e permanência naquele país. A fragilidade, a omissão e a falta de clareza, intencionais ou não, da legislação fundiária boliviana, contribuem para potencializar a preocupação e, ao mesmo tempo, explicá-la. O governo boliviano anunciou, em 9 de março de 2011, que questiona a legitimidade dos títulos de propriedade de terra concedidos aos brasileiros no leste e nordeste daquele país, bem como afirmou que serão expropriados 1 milhão de hectares de terras adquiridos ilegalmente por estrangeiros nos departamentos de Beni, Santa Cruz e Pando, que é exatamente junto ali esses três distritos, né, ou departamentos, que constituem a chamada Média Luna. A reforma agrária no Oriente Boliviano e no Norte de La Paz, visando essencialmente mitigar o déficit de terras entre os camponeses do Altiplano, foi uma das principais promessas de campanha de Evo Morales. No período de 2006 a 2009, 1.117.741 hectares de terras fiscais, ou seja, terras do governo, foram divididos entre 6.322 beneficiários, a maior parte comunidades indígenas e camponesas e pequenos produtores agrícolas. O governo tem recorrido às expropriações de fazendas improdutivas ou ilegalmente adquiridas. Entre 2006 e 2009, quase 41 milhões de hectares foram vistoriados para verificação da legalidade das ocupações, o que representa 39% dos aproximadamente 107 milhões de hectares assinalados pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária Boliviano. Do total expropriado, 1.371.000 hectares pertenciam a 326 empresas agropecuárias estrangeiras. Em 2009 e 2010, o governo promoveu o deslocamento e o assentamento de camponeses do Chapare, em Cochabamba, e de Riberalta, em Beni, em comunidades rurais de Pando, inclusive em áreas antes ocupadas por extrativistas brasileiros. Em Pando, madeireiros brasileiros tiveram propriedades confiscadas sob acusação de roubo e contrabando de recursos materiais ou de recursos naturais. Aspecto também importante diz respeito à questão do gás natural. A Petrobras responde por 60% da produção boliviana de gás natural e tem papel relevante no atendimento à demanda doméstica, participando de diferentes etapas da cadeia de produção e de distribuição de combustível. A Bolívia é altamente dependente de investimentos e tecnologia estrangeiros para manter ou aumentar os níveis de produção, que já não são suficientes para cumprir o contrato de fornecimento com a Argentina. Além disso, a Bolívia usufrui da cooperação brasileira no financiamento de obras de infraestrutura em seu território. A situação de dependência brasileira em relação às importações de gás boliviano já foi superada. Cerca de 20 mil brasileiros, senhoras e senhores senadores, vivem hoje na Bolívia, principalmente nos departamentos, como já foi dito, de Santa Cruz, Beni e Pando. Neste último departamento, Pando, estima-se que estejam cerca de 15 mil brasileiros. Aproximadamente 3 mil brasileiros trabalham no agronegócio boliviano, sobretudo no negócio da soja em Santa Cruz, que é baseado na produção de oleaginosas, soja e girassol, e que responde por 76,8% da produção agrícola nacional e 26,6% do valor das exportações bolivianas. Cerca de 300 famílias brasileiras produzem 50% da soja boliviana. Os brasileiros não participam diretamente de atividade política e, em geral, abstiveram-se de tomar partido no conflito político de 2008. As advertências aos proprietários brasileiros tiveram início durante a primeira campanha presidencial de Morales, quando fez declarações urgindo-os a sair da Bolívia. Os proprietários brasileiros que residem próximo à fronteira correm risco de ser expropriados ou forçados a ceder parte de suas terras para a realização de novos assentamentos humanos. Em relação ao segundo seminário de Estratégia Nacional de Defesa. Em discurso na abertura do segundo seminário de Defesa Nacional, realizado ontem, no dia 15, no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, o ministro da Defesa, Celso Amorim, ressaltou a necessidade de uma base industrial de defesa forte, como parte de uma estratégia de dissuasão que garanta a paz no Atlântico Sul. Afirmou que o panorama internacional proposto pelo país passa pela multipolaridade do poder e pela criação de uma zona de paz no Atlântico Sul, que poderia ser estendida à África. O ministro classificou a recente aprovação da medida provisória 544 de 2011 na Câmara como uma grande vitória. Assinada pela presidenta da República, Dilma Rousseff, em 29 de setembro do ano passado, a medida cria um regime tributário especial para a indústria de defesa nacional. Segundo o ministro Celso Amorim, as medidas previstas na medida provisória estão alinhadas com o Plano Brasil Maior, que tem como objetivo aumentar a competitividade da indústria nacional. Apesar de sua importância, elas deverão ser suplementadas por uma regulamentação a cargo do Ministério da Defesa para que possam ter efetividade e permanência. Observo que esta medida provisória chegou ontem ao Senado e que caberá à presidência desta comissão a sua relatoria. Já o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Marco Antônio Raup, afirmou que o desenvolvimento científico e tecnológico do país precisa estar associado à soberania nacional. Ressaltou que o Ministério desenvolve projetos em conjunto com o setor de defesa, os quais receberam investimentos de R$1,5 bilhão em 2010 e 2011. O ministro Raup disse que espera um aumento significativo dessa colaboração ao longo dos próximos anos. E quase 50% das nossas atividades estão previstas na Estratégia Nacional de Defesa, declarou. O presidente da Frente Parlamentar de Defesa Nacional, deputado Carlos Zaratini, defendeu a necessidade de uma forte base industrial de defesa e o provimento de meios para mantê-la. Nós podemos ter um desenvolvimento nacional, disse ele, aliado com o desenvolvimento da defesa. A indústria de defesa, continuou ele, não é puramente uma questão militar. A soberania não é uma questão das Forças Armadas, é questão do país, que temos que discutir como um todo, encerrou o deputado, que também destacou a importância da transferência de tecnologia, dos investimentos nacionais no setor e na capacitação de pessoal nos últimos anos. O painel abordou os programas estruturantes de defesa nacional, contando com a participação de diversas autoridades. Em dois painéis, especificamente. Num deles, o presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, senhor Glauco Arbix, saudou o renascimento da indústria de defesa no Brasil pela sua importância econômica e principalmente para o desenvolvimento científico e tecnológico. Assinalou que esse setor já é responsável por mais de 25 mil empregos diretos. Vejam as senhoras e os senhores senadores, a indústria de defesa no Brasil hoje já alcançou uma importância econômica relevante. E já é responsável, repetindo, por mais de 25 mil empregos diretos e 100 mil empregos indiretos, e que os financiamentos da FINEP na área de defesa apresentam um grande incremento, atingindo em 2011 a casa do R$1 bilhão. Enfatizou, contudo, que os grandes projetos de defesa não cabem, por enquanto, nos orçamentos da FINEP e nem das próprias Forças Armadas, sendo necessária sua inclusão em programas de governo, a exemplo do PAC. Houve também o terceiro painel, que abordou a política de defesa e a medida provisória número 544 de 2011, aqui já referida, com a participação também de importantes palestrantes.